Está entrando no ar a primeira edição do programa Música em Pessoa. Nas manhãs de domingo, este espaço colocará o ouvinte da Rádio da Universidade em contato com a produção de docentes, alunos e egressos do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. No programa de hoje, eu vou conversar com a violonista Flávia Domingues Alves. Ela é formada pela Faculdade Musical Palestrina e é mestre em práticas interpretativas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde 1982, é professora de violão do Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Paralelamente, Flávia desenvolve uma carreira focada na música de câmara. Ela já integrou grupos como a Camerata Consorte, o Quarteto Contrastos e o Conjunto de Câmara de Porto Alegre. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Ana Laura. Uma satisfação muito grande estar iniciando essa série de programas dentro da Rádio da Universidade. Programas que irão reportar diretamente a produção artística do Instituto de Artes do Departamento de Música.
Flávia, eu queria que tu começasse falando de como tu te aproximaste do violão e como é ser uma violonista mulher nesse meio de um instrumento predominantemente masculino.
Bom, eu sou filha de uma família onde nós éramos quatro irmãos, sendo que eu a única menina, então eu estou acostumada com esse universo
predominantemente
masculino. Eu tenho três irmãos. E eu comecei a estudar violão muito cedo. Eu tinha uns 7, 8 anos, quando comecei as primeiras incursões assim, no violão, porque meu avô, violinista, né, meu avô materno, tocou inclusive no Clube Haydn, aqui em Porto Alegre, na década de 40 ou 50. E, então, meu avô tinha uma guitarra portuguesa que ele transformou num violão. E através daquela guitarra portuguesa transformada num violão de 6 cordas, eu comecei a brincar. Os meus primeiros acordes ali eu fazia
sozinha,
com ele, né? Ele me ensinava alguma coisa. E então a minha mãe viu o meu gosto pela música e procurou possibilitar estudo assim, particular, né, de violão. E aí ganhei meu primeiro violão, comecei a estudar um pouquinho. Quer dizer, regularmente eu comecei a estudar aos 11 anos. Depois, com 14, eu entrei para um conservatório que chamava Conservatório Musical Porto Alegre, Instituto Musical Porto Alegre. Né? E depois fui indo, assim, apaixonada pelo estudo de violão, né? Gostava muito de tocar, estudei um pouquinho de piano também, mas meu negócio era com as cordas. E casualmente tem mais homens que tocam violão do que mulheres, mas eu fui a primeira bacharel em violão do Rio Grande do Sul. Acredito até que do Brasil. Porque na época o Palestrina foi uma das primeiras escolas que possibilitou o curso de bacharelado em violão. E eu fui a primeira a concluir este curso.
Tá, vamos começar a escutar um pouco de música. A gente vai ouvir agora uma participação tua no disco Sons Perdidos, do violonista Márcio de Souza, na faixa que dá título ao CD, que é dedicado totalmente à obra para violão do compositor Bruno Kiefer.
Thank you.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo a primeira edição do programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violonista Flávia Domingues Alves. Nós acabamos de escutar uma participação dela no disco Sons Perdidos, do violonista Márcio de Souza, na faixa que dá título ao CD, que é dedicado à obra para violão do compositor Bruno Kiefer. Flávia, eu estava olhando o teu currículo e me chamou a atenção que ainda no ensino fundamental tu tiveste uma formação direcionada à música, né? Era um curso técnico de instrumentista musical no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. Eu queria que tu falasse como é que foi essa experiência.
Então, na década de 70, nós tínhamos aqui no Rio Grande do Sul ensino técnico, e esse ensino de música era proporcionado assim, paralelamente ao curso científico. E nós tínhamos, ao longo da semana, uma carga horária, eu acho que estimada, numas 20 horas quase semanais de música, era bem carregado. E eu tive ali a oportunidade de conhecer o violonista Mauro Harf, que na época estudava no Palestrina, na Faculdade Musical Palestrina, e que então começou a me direcionar para um estudo um pouco mais sério e mais voltado assim, ao violão erudito, porque até ali eu tinha um estudo mais livre e não era muito estruturada a minha técnica. Ali eu comecei a conhecer um trabalho de técnica mais profundo, conheci nomes de compositores mais importantes, violonistas mais importantes, tive a oportunidade de conhecer a obra do Villa-Lobos, a obra do Léo Brauer, Estudo Simples, iniciar com alguma coisa, né? Então foi ali que eu comecei a canalizar realmente o estudo mais sério de música. Não era assim a perfeição do ensino de música, mas era bastante aprofundado. Eu acho que é uma pena que isso não tenha prosseguido.
O que motivou a minha pergunta foi esse movimento agora de retorno da obrigatoriedade do ensino de música nas escolas, né? Porque teve um momento que isso se extinguiu e muito se critica isso, assim, muitas culpas da, uhum, né, da questão da falta de público e tal é normalmente, claro, remetida a uma falta de educação musical, né?
Dentro das escolas a música desapareceu. Eu não sei precisar em que época exatamente, mas é uma pena porque ficou uma lacuna. Algumas gerações que não tiveram a possibilidade de desenvolver. E essa vitória, então, que se teve, acho que foi em 2007, ainda final de 2007, que foi aprovado no Congresso, né, o retorno, então, do ensino de música obrigatório nas escolas de ensino fundamental e médio. E acho que isso vai possibilitar não só a parte da formação humana, né, das nossas crianças e jovens, mas também ampliar, como tu disseste, o nosso público para a música e também canalizar futuros músicos, né? Possibilitar que pessoas que tenham a condição de desenvolver possam também, aquelas pessoas de menos condição, menos recursos, porque atualmente só estuda música a pessoa que tem recursos financeiros,
né?
Condições financeiras, porque é um ensino caro.
Vamos ouvir agora um arranjo de Alexander Yost para a peça Lamentos, de Otávio Dutra, na gravação do Quarteto Contrastos no disco Momento Característico.
Thank you.
Esta é a rádio da Universidade, você está ouvindo a primeira edição do programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violonista Flávia Domingues Alves. Nós acabamos de escutar um arranjo de Alexander Yost para a peça Lamentos, de Otávio Dutra, na gravação do Quarteto Contrastos, no disco Momento Característico. Flávia, a tua graduação em violão foi na Faculdade Musical Palestrina, como tu já citaste, que é uma instituição que teve um papel importante no desenvolvimento da tradição violonística em Porto Alegre, acredito que mesmo no Rio Grande do Sul, porque os festivais, né, que eles organizavam traziam gente do estado, assim, inteiro.
Do mundo inteiro.
É, além dos violinistas de fora. Uhum. Tendo sido formada por essa escola, como é que tu enxerga essa relação, assim, tanto essa tradição violinística forte, assim, né, do estado e o papel do Palestrina nisso?
Então, eu acho que o Palestrina foi determinante mesmo do papel, do desenvolvimento que teve o violão aqui no estado. Naquela oportunidade, eu acho que iniciou na década de 60 ainda, final dos anos 60, não sei te precisar se foi em 1968 ou 1969, que iniciou uma série de festivais aqui em Porto Alegre, que por mais de 15 anos foram sucessivos, todos os meses de julho inteiros, dedicados a um festival, ele chamava Seminário Internacional de Violão. E, na época, na oportunidade, o diretor do Palestrina, era o professor Crivellaro, ele contatava com violinistas de muitas partes do mundo. Então, nós tínhamos, assim, predominantemente gente da América do Sul, gente da Europa que vinha, e violinistas que se formaram aqui, que fizeram nome aqui, são inúmeros, né? Eduardo Fernandes, Álvaro Pierre, Roberto Alcel, todos esses violinistas foram surgindo aqui nos festivais que tinham também, paralelos ao seminário, acontecia um festival, aliás, um concurso, né? Nesses concursos, todos eles se destacaram, além de alguns violinistas brasileiros aqui, o Edelton Gleden, o Paulo Porto Alegre. Eu vou esquecer, certamente, né, de muitos, mas eu acho que o fato daqueles seminários se repetirem anualmente trazia um interesse tanto da população em assistir. Nós tínhamos concertos 3-4 vezes por semana na Assembleia Legislativa. Eram concertos onde lotava a Assembleia somente para ouvir violão. Né? E vinha, assim, o Abel Carlevaro, todos os anos, que era uma referência, né, no ensino de violão no mundo, principalmente aqui na América do Sul. Né? Então, a tradição foi se formando ali.
Se legitimando.
Se legitimando ali. E depois, com o tempo, os seminários foram cessando em função de uma série de coisas financeiras, questão financeira, porque realmente não é fácil manter, né? E com isso, a gente conseguiu trazer para dentro da URGS um pouco do espírito daqueles seminários.
A gente vai escutar agora O Vento na Rede, de Rogério Constante, na gravação da Camerata Consorte de Violões. Thank you. Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo a primeira edição do programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violonista Flávia Domingues Alves. Nós acabamos de escutar O Vento na Rede, de Rogério Constante, uma gravação da Camerata Consorte de Violões, que foi recuperada de uma fita cassete. Na verdade, a Camerata não chegou a gravar nenhum disco.
Não, a Camerata Consorte não teve a oportunidade de gravar nenhum disco. Foi um grupo que se formou dentro do Instituto de Artes por um núcleo de alunos do bacharelado em violão. Tinha também um grupo de Novo Hamburgo que fazia parte da Camerata. Ela surgiu com o Linus Lerner, que era aluno do Instituto de Artes e também trabalhava numa escola de Novo Hamburgo. Ele reuniu vários violonistas que começaram esse grupo. Eu fui me interessando pelo trabalho deles até que eles me convidaram a fazer parte desse grupo. Então, era formado por 8 violonistas na sua fase que já gravou essa fita. Era formado,
é uma relíquia, então.
É uma relíquia, essa fita é uma relíquia, deve ter sido gravada em 1991 ou 92, né? E nós tínhamos o Daniel Wolff, que já é professor então da URGS, trabalhava como regente do grupo e arranjador. Eu era uma das violonistas do grupo e os outros 7 violonistas eram todos alunos do curso de bacharelado em violão. Os alunos que tinham se destacado muito ali integravam o grupo. E na oportunidade que nós gravamos essa fita, o Daniel já tinha viajado para o seu doutorado nos Estados Unidos e nós estávamos assim com um espetáculo que tinha sido estreado e resolvemos gravar então para registrar aquele trabalho, porque naquele ano o grupo terminou se extinguindo em função das necessidades profissionais
de cada um,
porque, como a gente sabe, né, muito difícil manter um grupo com essa formação pela questão financeira. Não há quem patrocine o grupo. Nós éramos um consort, é um grupo pequeno de instrumentos da mesma família, por isso chama consort, né? E nós trabalhávamos como um quarteto, a formação de quarteto, só que dobrando 2 violões sempre em cada naipe, né? Então, mas basicamente se trabalhava repertório de quarteto de violões. Claro que aí dava uma amplitude maior pelo volume, né, de violonistas. E agora, o trabalho muito difícil de realizar, porque o violão tem essa especificidade, assim, de cada toque tem que ser muito, muito trabalhado para soar exatamente igual. Então, os naipes tinham que trabalhar cada digitação até que se tornasse o mais parelho possível. E o ataque tem que ser muito simultâneo. Então, realmente, é um trabalho difícil de fazer, um trabalho que exige uma dedicação grande, horas de ensaio, por isso difícil de manter, em função de que todos tinham que trabalhar em outras atividades, ou como professores, ou como intérpretes, em outras coisas também. Entre a Camerata Consorte e o Quarteto Contrastos, nós tivemos o Octeto de Violões, que quando se extinguiu a Camerata, eu criei então, dentro do Departamento de Música, um grupo que chamava Octeto de Violões, e formado então por outros violonistas, outros alunos do curso, que me pediram para fazer isso, porque eles gostavam muito daquele trabalho da Camerata, e realmente aquilo formava assim uma escola ali para todos, né? Desenvolvia repertório, desenvolvia a questão de trabalhar música de câmara, ouvir os colegas. Então, para eles era fundamental. Então, nós tivemos uns 4 anos, mais ou menos, esse octeto trabalhando dentro do departamento. Quando nós terminamos o octeto, em função de uma série de coisas, carga horária do professor, também esses alunos que concluíam o curso, né, uma série de coisas faz com que os grupos terminem lá pelas tantas. Então, se formou o quarteto com... Aí já não mais alunos, mas formados colegas formados, né? O Márcio de Souza, o Dalto Kenan, o Alexandre Yost, que integrou pouco depois, no primeiro, começou com o Humberto Miller, depois o Alexandre Yost e eu. E nós pretendíamos resgatar o repertório que tinha sido trabalhado pela Camerata Consorte, né? E o repertório que também tinha sido trabalhado com o Octeto de Violões, num projeto então de tentar gravar essa obra, né? E como eram arranjos de violonistas daqui, compositores daqui, a maioria, predominantemente, né? Nós achamos que seria um projeto bem interessante. Então, o quarteto veio para tentar resgatar o trabalho desses dois grupos anteriores.
Vamos ouvir agora Romerico Tu Que Vienes, de Juan de la Encina, na gravação do conjunto de Câmara de Porto Alegre, no disco Tempo de Descobertas.
Romerico, tú que vienes de donde mi señor está, las nuevas de ella me da. Dame nuevas de mi vida, ansí Dios te dé placer, porque me puedas hacer alegre con tu venida. Que después de mi partida de mal en peor me va, las nuevas de ella me da. Veo-me triste, afligido, más que todos desdichado, que en el tiempo ya pasado solía ser conocido, mas ahora con olvido la memoria muerta está. Las nuevas de ella me da.
Thank you.
sabes que me partí huyendo del mal que quejo. Mas cuanto yo más me alejo, muy más cerca está de mí la esperanza que perdí, ya nunca se cobrará. Las nuevas de ella me da.
Esta é a Rádio da Universidade, você está ouvindo a primeira edição do programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violonista Flávia Domingues Alves. Nós acabamos de escutar Romerico Tuquebenes, de Juan de Lencina, na gravação do Conjunto de Câmara de Porto Alegre, no disco Tempo de Descobertas. Flávia, a gente acabou de ouvir essa peça registrada no disco Tempo de Descobertas. Eu queria que tu falasse de como foi essa tua experiência dentro do Conjunto de Câmara de Porto Alegre.
Eu acho que foi uma das experiências mais importantes que eu tive como músico, intérprete, porque eu pude tocar ali alaúde, um instrumento, um alaúde renascentista. Pude também trabalhar com a harpa gótica, que me deu uma satisfação enorme, e um outro instrumento chamava saltério de dedos, né? Que é um instrumento, é um instrumento que é em forma de trapézio, assim, pequeno, que se coloca no colo e se toca com os dedos, né? Assim, ou com um plectro, com uma espécie de uma palheta, mas eu usava os dedos, né? E era muito bom trabalhar ali, porque o conjunto tem uma formação instrumental muito rica, com instrumentos de recriação, né? E no conjunto se faz os arranjos, né? O trabalho é de recriação da música antiga. Então, isso é muito interessante, muito prazeroso. E a Marlene Goidanich, a pessoa que dirigia o conjunto e dirigiu por 35 anos esse conjunto, faz um trabalho muito sério e realmente estuda detalhadamente cada repertório que vai ser trabalhado. Ela tem um material enorme em casa, né? E realmente foi uma experiência ímpar. E toquei alaúde, que é uma coisa deliciosa, assim. Eu achava muito bom tocar o alaúde. Tenho a impressão que eu já devo ter feito isso em outras encarnações.
E os dois discos do conjunto de câmara tem como que duas facetas, assim, né? Essa recuperação da música antiga e, por outro lado, também tem música de compositores contemporâneos que compuseram especialmente para essa conjunto, formação, para esses instrumentos, assim, né?
Exato. No Tempo de Descobertas nós temos obras do Fernando Matos, da Luciana Praz, do Rogério Constante, do Adolfo
Almeida
Júnior, do Carlos Branco, não sei se esqueci algum, mas realmente, assim, eram obras interessantíssimas e curiosíssimas para se gravar. E o que é mais curioso ainda é que em Porto Alegre nós tínhamos um conjunto de música antiga que fazia sons contemporâneos. Isso até deu a margem ao professor Celso Loureiro Chaves escrever uma crônica especialmente para isso, chamando as esquisitices de Porto Alegre.
As coisas que só acontecem aqui.
Que só acontecem aqui, onde um grupo de música medieval fazia música. Era quem mais estava fazendo música contemporânea naquela ocasião. E depois, no segundo CD, né, que é o... Na verdade, o terceiro CD do Conjunto de Câmara, que é um álbum duplo, e nós temos a obra do Fernando Matos, que é grandiosa, aquela obra Monte de Perfeição, onde são 12 movimentos escritos especialmente para aquela formação, né? É muito interessante esse trabalho.
É justamente o que a gente vai escutar agora. Vamos ouvir duas partes da peça Monte de Perfeição, que o Fernando Matos compôs a partir de textos de São João da Cruz. Primeiro o prólogo instrumental, depois Glosas da Alma que Pena por Não Ver a Deus. A peça foi gravada pelo Conjunto de Câmara de Porto Alegre no disco Divina Decadência.
Por não ver a Deus. Vivo sem viver em mim, e de tal maneira espero que morro porque não morro. Em mim eu não vivo já, e sem Deus vive não posso. Pois em ele se me rendido, este viver que será? Minha morte se me fará, pois minha mesma vida espero. De viver, e assim é contigo morrer, até que viva contigo. Ouve, meu Deus, o que digo, que esta vida não a quero. Pois morro porque não morro, pois morro porque não morro. te estando eu de ti. Que vida poderei ter, se não morte pode ser a maior que jamais vi. Pena e dó tenho de mim, pois assim eu persevero.
Esta é a rádio da Universidade e você está ouvindo a primeira edição do programa Música em Pessoa, que hoje recebe a violonista Flávia Domingues Alves. Nós acabamos de escutar duas partes da peça Monte de Perfeição, de Fernando Matos. Ele compôs a partir de textos de São João da Cruz. Primeiro o prólogo instrumental, depois glosas da alma que pena por não ver a Deus, A peça foi gravada pelo Conjunto de Câmara de Porto Alegre no disco Divina Decadência. Flávia, a gente já está se encaminhando, infelizmente, para um fechamento, mas eu não queria deixar de te perguntar como é que é essa coisa da música na tua casa, como é que tu, com anos de educação musical na universidade, como é que tu lidou com a educação musical dos teus filhos, assim?
Pois é, os meus filhos todos tiveram a oportunidade de estudar no projeto Prelúdio da UFRGS. E eu sou muito grata à UFRGS por isso, por manter esse projeto, que eu tenho 3 filhos, né? E 2 deles atualmente são músicos profissionais. O Felipe Caran, que está há 4 anos na Inglaterra e trabalha unicamente com música lá, e já gravou, e trabalha com música popular e violinista que toca música popular. E está muito satisfeito lá, graças a toda uma formação que ele teve dentro da UFRGS. No projeto Prelúdio, ele iniciou aos 7 anos, o Felipe. Depois também eu tenho o Matheus, que estudou flauta e saxofone, mas que não é músico profissional. Mas se quisesse, poderia perfeitamente ter seguido na música.
Também ele teve uma iniciação.
Teve uma formação toda dentro da UFRGS. Começou aos 5 anos com a flauta doce. Né?
Mas foi uma iniciativa tua ou foi uma demanda deles? Assim?
Eles tinham vontade, porque o meu marido também é músico. Claro que ele não trabalha com música, mas ele tem como coisa mais importante na vida dele é a música. Então, ele toca muito em casa, eu também, né? Então, eles, desde pequenininhos, ouvindo os pais tocando, eles tinham interesse por tocar também. Eles pediram, né? Então, eu possibilitei através do Prelúdio. Eu era professora do projeto Prelúdio na ocasião. Então, eles iam comigo, ficavam por lá. E foram cada vez se interessando mais, participaram de todos os grupos, as orquestras, Orquestra Infanto-Juvenil. E depois, mais tarde, o meu filho mais novo, que é o Lucas, também se interessou pelo estudo, pelo canto coral. Ele gostava desde pequeno de participar do coro infantil, do prelúdio, do coro infanto-juvenil. E mais tarde fez a regência coral aqui no Instituto de Artes, formou o ano passado. Então eu tenho um filho formado em violino e um filho formado em regência coral. E o outro só não fez isso porque realmente não quis. Ele é instrutor de boxe.
Completamente
outra área, mas ele toca saxofone muito bem.
Então tá, Flávia. Infelizmente a gente vai ter que encerrar por causa do tempo. Eu agradeço muito a tua companhia na estreia do programa. A gente vai encerrar escutando música.
Que bom. Eu agradeço também a oportunidade de ter estado aqui com vocês.
Vamos ouvir um arranjo de Luciana Prass para Palhaço, de Egberto Gismonti. A gravação é do Quarteto Contrastos, no disco Momento Característico. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção de Miguel Canabarro. Apresentação de Ana Laura Freitas. Na técnica, Kleber Mendes.